Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Estamos de volta com a segunda parte do nosso Folha Política. Eu estou aqui ao telefone com a deputada estadual pelo DEM, Priscila Krause. Deputada, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso Folha Política.
Bom dia, Patrícia.
Sobre aí esse seu posicionamento político, sobre as movimentações políticas, já se especulou muita coisa sobre a sua saúde, a saída do DEM, a chapa formada pela senhora e Raquel Lira, né? Aí trazendo duas mulheres, duas forças, dois nomes fortes, não é? Para o governo de Pernambuco. A gente poderia começar por aí? A senhora poderia falar para a gente um pouco sobre esses assuntos? Primeiro, essa especulação, a senhora sai do DEM, a senhora fica no DEM, e em seguida sobre como é que ficou aí esse projeto junto à Raquel Lira. Está abandonado definitivamente? Por gentileza, deputada.
Oi, Patrícia. Olha, o Partido Democratas é o partido que eu militei a minha vida inteira. Eu só tive um partido, me filiei aos 16 anos de idade. Durante esse tempo, o partido passou por algumas transformações, tivemos um processo de refundação, tivemos uma mudança do nome do partido, antes PFL, depois se tornou Democratas. E diante dos desafios que foram sendo colocados, o partido vem tentando aí, digamos, sobreviver e estabelecer um diálogo com a sociedade. Então, essa questão da fusão partidária, ela vem nesse sentido, pelo menos eu entendi dessa forma. É alguma coisa que deve acontecer, inclusive, com outros partidos. Eu acho que o Democratas e o PSL, eles se antecipam, né, diante da legislação, que chegou a um ponto que nós, inclusive, lutamos muito por isso, né, boa parte do segmento político, que era o fim das coligações. Não dá para ter num país mais de 30 países, de 30 partidos registrados e 28 partidos representados no Congresso Nacional. Isso não traz benefício para a democracia. De maneira que o partido hoje, o Democratas, passa por esse processo aí de construção dessa fusão. Então, a agenda é essa, é uma agenda de construção. Não é uma agenda de saída de partido. Isso não está na pauta nesse momento, né? E o que existe é um trabalho para a unidade da oposição. A gente tem aí, eu diria que três forças principais na oposição estadual hoje, que seria o prefeito Anderson Ferreira, de Jaboatão, com um trabalho reconhecido e uma liderança reconhecida, o prefeito Miguel Coelho, também prefeito de Petrolina, com um trabalho reconhecido, aprovado, e a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que tem aí um vasto trabalho apresentado, não apenas a Caruaru, mas a todo o Agreste e a Pernambuco, também aprovado. E eu acho que a gente precisa fazer, a forma de contribuir nesse momento é trabalhando pela unidade entre esses três principais nomes, entendendo a legitimidade de cada um. Todos eles têm legitimidade para caminhar pelo Estado, conversar com lideranças, conversar com outras siglas, mas eu acho que esses três podem ter a capacidade de aglutinar a oposição e a gente oferecer um projeto alternativo em relação a esse desgoverno do PSB, que é muito bom em aumentar impostos, em tributar o cidadão, em elevar Pernambuco ao estado número um em desemprego, mas em oportunidade e perspectiva positiva para o povo pernambucano. Quem tem a capacidade de apresentar isso sem sombra de dúvidas, é a oposição.
Perfeito. Deputada, em relação a 2022, a senhora pretende, o que, é que a senhora pensa em relação a isso? O que, é que a senhora já poderia adiantar para a gente em relação a isso, a sua postura, a sua posição, a sua vida política para 2022? Quais são as perspectivas, quais são os projetos? O que, é que a senhora pode compartilhar com a gente?
Bom, eu tenho me dedicado ao meu mandato na Assembleia Legislativa. A gente começa a se organizar para buscar, na medida que o tempo vai passando e ficando mais próximo ao período eleitoral, eu estou buscando a organização também, né, dividindo o foco entre o exercício do mandato e organizar minha reeleição na Assembleia Legislativa, se assim a população achar que deve, mas ao que tudo se coloca é que eu darei a minha contribuição neste ano de 2022, como candidata à reeleição na Assembleia de Pernambuco, mas cumprindo um papel que sempre cumpri, de não me furtar, de jamais faltar ao povo pernambucano. No espaço que me cabe, com a estratégia que me cabe, com as missões que a gente vai elegendo, mas jamais faltar ao povo pernambucano. E aí a gente deve aí trabalhar nesse projeto de reeleição à Assembleia Legislativa.
Deputada, nessa nova conformação partidária, não é? Essa união do DEM e do PSL, aí vindo um partido forte, não é? A bancada forte. A senhora tem acompanhado, claro, essas conversas sobre os nomes que deverão ser apresentados pelo partido para a República do Brasil, para a presidência do Brasil. A senhora está vendo, a gente ouve falar no apresentador, né, de televisão, da Datena, no Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas também no ex-ministro da Saúde, Mandetta. A senhora teria algum nome que a senhora acredita que seja estrategicamente, até falando politicamente, mais fácil de ser trabalhado, de ser apresentado e de angariar votos com uma terceira via?
Bom, Patrícia, eu não tenho nenhuma informação privilegiada em relação a essas articulações nacionais em relação à construção de um nome para que seja uma terceira via. Independente disso, o que é que eu acho? Eu acho que o Brasil pode oferecer, eu acho que a política brasileira pode oferecer alternativas importantes para o país, para o brasileiro. Eu acho que a gente não pode se conformar em ter, por exemplo, um segundo turno antecipado entre os dois candidatos que se colocam, seja ele o presidente, o ex-presidente e presidiário Lula, seja o atual presidente Bolsonaro. Eu acho que a gente não pode se conformar, dentro da pluralidade política que existe no Brasil, há apenas dois nomes. Dos que você colocou, o nome que eu mais conheço e que tenho uma admiração enorme e que acredito no potencial é, sem dúvida, o do ex-ministro Mandetta, que já mostrou a sua capacidade política em momentos absolutamente difíceis, né, que foi o de organizar o Sistema Único de Saúde do país para tentar aí enfrentar o que a gente vem enfrentando da pandemia, além de uma atuação muito, muito firme e muito propositiva no tempo que teve na Câmara dos Deputados. Então, de todos, o que eu conheço e acompanho, de fato, mais de perto, é o do ex-ministro Mandetta, que eu acho que seria uma bela opção para o eleitor brasileiro.
Sobre agora a questão da mulher na política, não é? O maior número do colégio eleitoral é feminino, e, no entanto, nós temos ainda poucas representantes eleitas, não é? Como é que a senhora, a sua opinião a respeito de como mudar essa realidade?
Bom, a gente teve aí ao longo da história algumas ações e alguns marcos do ponto de vista da legislação que, a partir do entendimento que é necessário uma maior participação da mulher na política, porque isso confere uma legitimidade democrática maior, porque a gente tem uma maior pluralidade na representação política, já que nós, mulheres, somos uma minoria representada, mas somos uma maioria numérica, né? A gente vem trabalhando ao longo dos anos para mudar essa realidade, mas não é fácil. Mesmo com as políticas de cotas que foram instituídas nos anos 90, a gente ainda teve uma dificuldade, passou décadas aí estacionado numa representação entre 9%, com muito favor, 10, 11% do parlamento brasileiro era ocupado por mulheres. A gente teve uma mudança significativa quando se mexeu no financiamento da campanha, quando, a partir do financiamento público, que é o modelo que nós temos hoje, né? Hoje a gente tem um modelo de financiamento público com a possibilidade de privado, desde que sejam pessoas físicas a contribuir com as campanhas. Mas com a garantia do fundo eleitoral e do fundo partidário no montante de 30% para candidaturas de mulher, a gente teve em 2018, que foi a primeira vez que isso foi instituído, foi um avanço significativo. A gente teve um crescimento de mais ou menos 50% no número de entre deputadas federais e senadoras, e mais ainda, e um crescimento similar também no número de deputadas estaduais eleitas. Eu não tenho ainda os números de vereadoras que foram eleitas nessa última eleição, mas eu suponho e aposto pela observação que esses números tenham crescido também. De maneira que eu acho que esse é um caminho, porque a gente começa a trazer uma paridade, ou trazer uma igualdade maior nas condições de disputa, que é onde nós mulheres temos a dificuldade. A política ela não foi pensada para as mulheres. A política, nesse formato que nós conhecemos, esta democracia que nós conhecemos, essa democracia ocidental, ela foi pensada por homens e para homens. Então, o que a gente precisa é, através da participação, de formação de base, de estímulos e de cobrança às estruturas partidárias, para que tenha uma participação maior das mulheres, a gente precisa redesenhar ou reconstruir esses paradigmas.
Inclusive, deputada, numa realidade em que o feminicídio continua, não é? As mulheres continuam cada dia, são vítimas da violência em casa, também da violência no trabalho. A gente tem visto, inclusive, deputada, me permita falar sobre isso, a senhora participa, entre outras, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A gente está vivendo um momento que as mulheres não podem nem mais caminhar às ruas, andar de bicicleta, porque estão sendo agredidas, não é? Estão sofrendo assédios. E aí passa por tudo isso, como a senhora falou, a política não é, não, da forma como ela está colocada, ela não é para a mulher, mas eu acredito que até a própria sociedade, a gente ainda vive, infelizmente, nesse machismo estrutural, uma questão de cultura, não é? Talvez isso, não sei, seja um fator complicador também nessa hora. Mulher não vota em mulher, por quê? Porque talvez ainda fique aquela imagem, né, do patriarcado. Será que também a gente poderia falar sobre isso, passear por aí para refletir?
Esse machismo estrutural que existe, e aí não é culpa A, B ou C, isso é uma formação social que é uma realidade, ela se revela através de várias violências. A violência mais visível e a que dói mais literalmente, né, é a violência física. Essa é visível, porque a roxa fica no rosto, fica no braço, enfim, e acaba invariavelmente, infelizmente, num cenário trágico que culmina aí com um feminicídio, com a morte de uma mulher motivada pelo fato dela ser mulher, né? E as consequências disso. Mas a gente tem a violência psicológica, que machuca profundamente, é uma coisa aparentemente subjetiva. Você tem a violência econômica, você tem a violência política muito em voga, né? Muito em voga, que eu digo, começando a se colocar na pauta. Ontem, inclusive, a gente teve a notícia de que, ainda bem, se conseguiu notificar o deputado lá de São Paulo, que assediou de uma maneira horrorosa, de uma maneira nojenta, a uma deputada também de São Paulo, em pleno plenário da Assembleia Legislativa. Isso. De lá. Enfim, um horror. Esse rapaz passou 5 meses para ser notificado pela Justiça. E isso a gente precisa restabelecer padrões e padrões de comportamento. A gente precisa repactuar a nossa sociedade. Essa mudança de comportamento, para mim, que pode ser que são mudanças que trariam menos violência, seja ela física, psicológica, política, enfim, financeira e violências de todos os tipos, a gente só vai ter um número, uma mudança consistente disso a partir dessa nova pactuação, que para mim começa desde dentro de casa, quando a gente repactua com a nossa família, com o nosso companheiro, as obrigações e as atividades, os deveres e as responsabilidades, da louça que vai ser lavada, a participação na formação escolar dos filhos, até a participação financeira no orçamento doméstico, até a gente pactuar nossa participação no mercado de trabalho, entendendo a importância de cada um, de cada gênero e a completude que um dá ao outro. E a gente acabar com certos mitos. Por exemplo, essa questão de que mulher não vota em mulher pode ter sido uma verdade, e eu acho que foi uma verdade num dado momento. Mas perpetuar isso é muito cômodo, é muito conveniente para quem quer manter o status quo. Então, mulher vota em mulher, sim, e homem vota em mulher também. Porque a gente precisa entender que as questões que são afetas às mulheres, essa agenda de gênero, ela não é uma agenda específica para as mulheres, ela é uma agenda para a sociedade. Então, quando toda a sociedade tomar para si e entender que é sua a luta contra as violências, contra as mulheres, aí a gente vai conseguir mudar. Eu costumo dizer muito que, no dia que um homem se sentir agredido porque uma mulher que ele não conhece levou uma tapa de um outro homem, aí a coisa vai começar a mudar de maneira consistente, porque esse vai passar a ser um problema de todos, não só um problema das mulheres.
Perfeito. Deputada, qual o grande desafio para o estado de Pernambuco nesse momento de retomada? Nós estamos com muito cuidado ainda, né? Porque nós ainda estamos em plena pandemia, mas já vendo uma movimentação, não é? De abertura, público voltando ao teatro, voltando às arenas esportivas. Qual o grande desafio nesse momento de retomada, deputada?
Bom, eu acho que a gente pode falar desses desafios de dois aspectos. Primeiro, um desafio dentro do aspecto sanitário. As atividades estão voltando, as pessoas estão reorganizando suas vidas e aprendendo, e aí é o que eu acho que é o grande desafio. A gente vai precisar aprender a retomar o nosso dia a dia, o funcionamento, entre aspas, normal das coisas, mas incorporando novos comportamentos. Comportamentos individuais que têm um rebate coletivo fundamental. Então, a manutenção das medidas de cuidado, de proteção, uso de máscara, higiene das mãos, né, um certo distanciamento dentro da medida do possível, enfim, novos hábitos de comportamento, muitas vezes individuais, mas que têm uma consequência coletiva enorme. E, do ponto de vista político, a gente tem um desafio imenso. Efetivamente, essa pandemia aprofundou as desigualdades sociais no país. Naqueles lugares e naqueles estados, cidades, onde você tinha uma abordagem ou você tinha políticas inclusivas e de estímulo às economias locais mais consistentes, esse aprofundamento ele foi mais ameno. No caso de um estado como Pernambuco, de uma capital como Recife, onde a gente não tem essas políticas adequadas e que esse aprofundamento das desigualdades já começou antes, por exemplo, eu quero lembrar que ano passado, né, baseado em dados anteriores à pandemia, o Recife foi considerada a capital, o Recife foi considerado a capital mais desigual do país, numa medição de 20 anos que coincide exatamente com os governos do PT e PSB à frente da administração municipal. A gente tem a crise que abateu o país em 2013 e em 2014, por ali, com aprofundamento em 2015, levou Pernambuco a um dos maiores índices de desemprego do país, aprofundando esse ano com o maior índice de desemprego, com a saída de investimentos, um ambiente hostil para empreender, e isso tudo tem um rebate na ponta, um rebate social grande, que causa uma desigualdade enorme entre as pessoas. Então, o nosso grande desafio é fazer as escolhas políticas corretas para que se tenha o respaldo social para políticas públicas adequadas para diminuir essa desigualdade que existe hoje em Pernambuco, reverter esse número de desempregos. Pernambuco tem o maior número de desempregados do país, enfim. E agora a gente precisa olhar com foco, tem um foco muito grande na educação, porque os alunos das escolas públicas, das redes públicas de ensino, perderam muito com essa pandemia e vai ser um desafio recuperar esse tempo perdido.
É isso. Muito obrigada, deputada, pela sua participação aqui conosco e fico aqui para as suas considerações finais. Estamos com a linha à sua disposição.
Eu que agradeço aí o convite, agradeço a participação e reforçar o apelo que eu faço em todos os espaços que eu tenho, que para a gente conseguir superar tudo isso que a gente falou, tem um caminho que se apresenta do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde, que é a vacinação. Vamos todos nos vacinar, primeira, segunda dose de reforço a quem já cabe, enfim. E dessa forma a gente vai conseguir ultrapassar os outros desafios. Muito obrigada aí e um bom início de semana a todos os ouvintes.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.